Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 29 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Vincenzo Proto. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 18 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco em 2 de novembro no Campo Santo Teutônico, no Vaticano. Francisco impõe o pálio ao Patriarca Latino de Jerusalém. Santa Sé, reconhecer a riqueza e a força moral e espiritual das mulheres. Atentado na Catedral de Nice, 3 mortos, pesados bispos franceses. O ataque foi perpetrado dentro da Catedral da cidade situada no sul da França. Portugal aumentou em 48% os pedidos de ajuda à Cáritas. Nutrir a resiliência. Centro de Leigos promove reflexões semanais. Essas e outras notícias, a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste 29 de outubro, a Igreja recorda São Narcísio. Narcísio era judeu e teria nascido no ano 96. Homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Presidiu com Teófilo de Cesareia a um concílio onde foi aprovada a determinação de se celebrar sempre a Páscoa em um domingo. Eusébio narra que, em certo dia de festa em que faltou o óleo necessário para as unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço vizinho e, com a sua bênção, a transformou em óleo. Nunca tinha sido posta em dúvida a santidade do seu procedimento. Por isso, foi com imensa alegria que Jerusalém recebeu seu antigo pastor. Narciso foi bispo de Jerusalém com cerca de 100 anos de idade. Segundo Eusébio, ele governou aquela diocese até a idade de 119 anos. Atentado na Catedral de Nice. 3 pessoas morreram em Nice, sul da França, no ataque perpetrado na manhã desta quinta-feira na catedral da cidade. Uma das vítimas foi decapitada. O prefeito de Nice, Christian Etrosi, declarou que se trata de um ataque terrorista. O ministro do interior francês, Gérald, disse que a polícia está conduzindo uma operação de segurança. Fontes da imprensa falam que um homem foi preso. O ataque perpetrado com uma faca ocorreu esta manhã por volta das 9 horas locais na catedral situada no centro da cidade. O primeiro-ministro Jean Castex deixou apressadamente a Assembleia Nacional, onde deveria apresentar as novas medidas introduzidas para o enfrentamento da epidemia de coronavírus. Ele deverá participar da reunião de crise organizada no Ministério do Interior pelo ministro Gérald em decorrência do ataque. O presidente da Conferência Episcopal Francesa, Dom Henrique de Moulin, imediatamente expressou seus sentimentos à diocese de Nice e a seu pastor através do tweet. A minha oração muito especial pelo povo diocesano de Nice e pelo bispo Dom Marco. Que eles saibam como se sustentar nesta prova e apoiar aqueles que são provados em sua carne. Rezando pelas vítimas e lembrando a proximidade da solenidade de Todos os Santos, ele acrescentou: no domingo de Todos os Santos, ouviremos o Senhor. Bem-aventurados os que promovem a paz. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados vocês que são perseguidos pelo meu bem, pois grande é a sua recompensa no céu. O ataque foi perpetrado no momento em que a França ainda está em choque com a decapitação de Samuel Paty, professor morto em 16 de outubro por ter falado aos alunos sobre as caricaturas de Charles Hebdo, retratando o profeta Maomé. Além disso, a tensão aumentou nas últimas horas depois que Charles Hebdo publicou novas caricaturas contra o presidente turco Erdogan e depois das declarações do presidente francês Macron. Papa Francisco em 2 de novembro no Campo Santo Teutônico. Por ocasião das comemorações dos fiéis defuntos, o pontífice celebrará a missa no cemitério no Vaticano de forma estritamente privada. Também para as demais celebrações programadas haverá uma presença restrita de pessoas. As medidas de segurança ditadas pela pandemia marcam também as próximas celebrações presididas pelo Papa Francisco. Na segunda-feira, 2 de novembro, dia em que a Igreja recorda os fiéis defuntos, o pontífice lê-se numa declaração da Sala de Imprensa Vaticana, irá não muito longe da Casa Santa Marta, ao Campo Santo Teutônico. Ali, às 16 horas, hora de Roma, meio-dia, hora de Brasília, celebrará a missa de forma estritamente privada, sem a participação dos fiéis. Na conclusão, irá se deter em oração no cemitério, depois irá às grutas vaticanas para prestar homenagem aos pontífices falecidos. Na quinta-feira, 5 de novembro, às 11 horas, hora de Roma, 7, hora de Brasília, no altar da Cátedra na Basílica do Vaticano, Francisco celebrará a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que faleceram durante o ano. Para essa última celebração e para as celebrações dos próximos meses, o Papa celebrará com uma participação muito limitada de fiéis, de acordo com as modalidades utilizadas nos últimos meses e no pleno respeito das medidas de proteção previstas, exceto no caso de variações devidas a uma alteração da situação sanitária. Santa Sé, reconhecer a riqueza e a força moral e espiritual das mulheres. Raimundo Lima.
A Santa Sé tem a convicção de que o primeiro passo para o progresso da igualdade entre mulheres e homens é o reconhecimento da importância da participação e do compromisso das mulheres em todos os aspectos da vida cultural, social, política e econômica, oferecendo assim uma verdadeira visão da dignidade e das aspirações intrínsecas e inalienáveis das mulheres. Foi o que disse o representante permanente da Santa Sé junto à OSCE, Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, em Viena, na Áustria, Monsenhor Janusz Urbanczyk, por ocasião da terceira conferência de revisão sobre igualdade de gênero realizada entre 27 e 28 de outubro, expressando seu apoio à busca da igualdade entre mulheres e homens, conforme expressa no Plano de Ação de 2004 da OSCE para a promoção da igualdade entre os sexos. Monsenhor Urbanczyk reiterou que a Santa Sé tem a convicção de que, para progredir na plena e verdadeira igualdade entre homens e mulheres, aspecto fundamental de uma sociedade justa e democrática baseada no Estado de Direito, deve-se concentrar em passos concretos, práticos e diários que reconheçam a contribuição das mulheres e garantam a paridade de retribuição para o mesmo trabalho, acesso igualitário a recursos, capital e tecnologia, proteção das mães trabalhadoras, progressão justa na carreira e partilha das responsabilidades familiares e reconhecimento da igualdade de direitos e responsabilidades como cidadãos de um Estado democrático. Mesmo que mais mulheres nos parlamentos ou áreas de responsabilidade muitas vezes reflitam uma maior inclusão, explicou o prelado, isto, todavia, não é suficiente. As mulheres, de fato, devem ser valorizadas por todas as suas capacidades, por seu gênio feminino essencial para a sociedade, mantendo sua especificidade. É através do reconhecimento e valorização da especificidade, riqueza e força moral e espiritual das mulheres que a paz sustentável e a segurança podem ser consolidadas. De fato, quando as mulheres compartilham seus dons, o próprio modo como a sociedade se compreende e se organiza é melhorado e vem a refletir melhor a unidade substancial da família humana. Destacando, portanto, a importância da valorização das especificidades humanas, o prelado polonês, citando o Papa Francisco, lembrou que a eliminação da diferença entre homens e mulheres cria um problema, não uma solução, pois desta forma as mulheres perderiam sua riqueza única e seu valor intrínseco, e toda a sociedade seria empobrecida. O representante vaticano evidenciou o conceito de complementaridade, ao invés de igualdade, enfatizando a importância do fato de que toda mulher e todo homem, como pessoas, pode trazer sua contribuição pessoal, talentos, dons e carisma para que a complementaridade se torne um grande tesouro. É necessário, portanto, sublinhou o prelado, o uso de uma terminologia precisa e uma linguagem consensual, evitando interpretações longe do uso comum e geralmente aceito das palavras. No que tange aos documentos difundidos em relação ao encontro, Monsenhor Urbanzik quis recordar o principal objetivo desta organização, ou seja, a segurança e a cooperação. O representante da Santa Sé convidou todos a se referirem à decisão MC 14/04 nos documentos da OSCE, sempre usando o título verdadeiro e original, isto é, Plano de Ação de 2004 da OSCE para a Promoção da Igualdade entre os Sexos, lembrando que esta reunião não pode ser considerada uma conferência da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, pois nenhuma decisão foi tomada pelo Conselho Permanente a este respeito, e que as recomendações e conclusões das conferências não são compromissos consensualmente acordados e, como tais, não são vinculativas para os Estados participantes.
O Papa impõe o palio ao Patriarca Latino de Jerusalém. Jane Nogara.
O Papa Francisco impôs o palio ao Patriarca Latino de Jerusalém, Pier Battista Pizzaballa, na capela da Casa Santa Marta, na quarta-feira, 28 de outubro, pouco antes da audiência geral. Com um rito simples e sóbrio, mas muito simbólico, o pontífice recitou o Pater Noster juntamente com o novo patriarca e depois confiou sua missão com a Ave Maria, a Mãe de Deus. Estavam presentes o padre Flávio Patti, subsecretário da Congregação para as Igrejas Orientais, e alguns representantes do Patriarcado Latino de Jerusalém e da Ordem dos Frades Menores, a qual Pizzaballa pertence. O palio, que marcará nos momentos mais solenes o meu novo ministério entre vocês, escreveu o patriarca em sua primeira saudação aos fiéis da sua diocese, nos lembra que escolhemos no batismo assumir o jugo de Cristo, o peso e a glória da cruz, que é o amor dado até a morte e mais além. Há 4 anos, no final do meu mandato como custódio da Terra Santa, o Santo Padre quis nomear-me administrador apostólico do Patriarcado de Jerusalém dos Latinos, recorda Pizzaballa em sua carta aos seus fiéis. Então, continua, quis interpretar esta designação que ainda continua me surpreendendo e perturbando à luz do verbo voltar. Como os discípulos de Emaús, eu também me senti convidado a voltar a Jerusalém para retomar o caminho, para reencontrar a comunidade, para intensificar meu compromisso. E quando pensei que meu mandato em Jerusalém tinha terminado, afirma, recebi um novo convite do Papa Francisco, que me nomeava patriarca, e por isso, desta vez, pediram para ficar. É o verbo da paciência madura, da espera vigilante, da fidelidade diária e séria, não sentimental e transitória. É, antes de tudo, o convite do Senhor a seus apóstolos, antes da ascensão, a eles, ainda desorientados e perplexos, tentados a seguir seu próprio caminho ou a resolver tudo e imediatamente, a quase forçar os tempos de Deus, Jesus lhes diz, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. E, portanto, eu também fico para caminhar entre vocês e com vocês na fé e na esperança. Nos afligem, pondera o patriarca, velhos e novos problemas, política míope, incapaz de visão e coragem, uma vida social cada vez mais fragmentada e dividida, uma economia que nos empobrece cada vez mais e, por fim, esta pandemia com a imposição de ritmos lentos e contrários à vida que estávamos acostumados. Estou pensando também, acrescenta, em nossas escolas, em dificuldade crescente, em nossas comunidades eclesiais, às vezes tão frágeis, e afinal nos muitos problemas dentro e fora de nós que já conhecemos. Porém, tudo isso nos ensina dolorosamente, mas espero efetivamente, que os passos e os ritmos do homem devem ser outros, se quiser salvar a si mesmo e ao mundo. pura surpresa a de Monsenhor Enrico Ferotti quando soube da futura nomeação como cardeal enquanto estava na sacristia pouco antes de celebrar a missa das 12h30. Interpretei como um gesto do Papa, não para mim pessoalmente, mas para todos os sacerdotes de Roma. Monsenhor Enrico Ferotti é o pároco no Santuário de Santa Maria do Divino Amor, nos arredores de Roma. Sempre se diz que o presbítero é aquele que dá suas mãos ao bispo para tocar o corpo de Cristo, que é o povo de Deus. Assim, o Papa Francisco quis agradecer as mãos de muitos sacerdotes. Acho que é assim, estou interpretando porque não creio que, como pessoa, eu possa merecer este reconhecimento. Continuar a ser o que eu sempre fui até agora é o desejo de Monsenhor Ferotti, sempre servindo ao povo de Deus. Ainda não falei e agradeci ao Papa Francisco e espero poder fazê-lo em breve. Eu sou um pároco de Roma, acredito que continuarei sendo o pároco da paróquia do Divino Amor. O futuro cardeal nasceu em 27 de agosto de 1940 em Pizzoli. Entre os 13 futuros cardeais nomeados pelo Papa está Dom Silvano Maria Tomasi, ex-núncio apostólico e ex-observador permanente da Santa Sé junto à ONU e instituições especializadas em Genebra, como a Organização Mundial do Comércio e a Organização Internacional para as Migrações. Dom Tomasi expressa a surpresa com que recebeu a decisão do Papa Francisco e também a alegria ao pensar que poderia ser um reconhecimento do compromisso não só seu, mas de toda a comunidade da qual fazia parte. Então, o futuro cardeal destaca que receber esse tipo de anúncio sugere uma renovada assunção de responsabilidade para continuar a contribuir para o bem da Igreja. Dom Silvano Tomasi completou 80 anos em 12 de outubro passado. Brincadeira de Papa foram as primeiras palavras pronunciadas por Frei Mauro Gambetti poucos minutos após o anúncio de sua nomeação pelo Papa Francisco no Ângelus. Recebo com gratidão e alegria esta notícia, com espírito de obediência à Igreja e de serviço à humanidade em um momento tão difícil para todos nós. Confio a São Francisco minha viagem e faço minhas suas palavras de fraternidade, um presente que partilharei com todos os filhos de Deus em um caminho de amor e compaixão para com o próximo nosso irmão. O futuro cardeal é o guardião da comunidade franciscana de Assis e nasceu em 27 de outubro de 1965, enquanto que Dom Wilton Gregory, arcebispo de Washington, divulgou a seguinte declaração ao saber da sua nomeação. Com um coração muito grato e humilde, agradeço ao Papa Francisco por esta nomeação que me permitirá trabalhar mais de perto do Papa para o cuidado da Igreja de Cristo. Dom Gregory é o arcebispo de Washington desde maio de 2019, e será o primeiro afro-americano a ser elevado ao Colégio dos Cardeais. Natural de Chicago, o futuro cardeal completa 73 anos em 7 de dezembro.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão, partilhar o amor de Deus.
Assembleia dos Bispos Europeus comece. E a mensagem do Papa Francisco. Andressa Colé.
À luz da recente mensagem do Papa Francisco para a Europa, termina nesta quinta-feira a Assembleia Plenária de Aniversário de 40 anos da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, a COMECE. Devido à pandemia de Covid-19, o evento está sendo realizado exclusivamente em modalidade virtual e conta com a participação do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. E foi justamente ao purpurado que o Papa Francisco enviou a carta, datada de 22 de outubro, na qual dizia: "Sonho uma Europa que seja uma família e uma comunidade, uma Europa amiga da pessoa e das pessoas, uma Europa solidária e generosa. Europa, volta a encontrar-te, sê tu mesma." Os trabalhos da Assembleia, portanto, começaram dessa exortação do Pontífice para redescobrir o caminho de fraternidade que inspirou e guiou os fundadores da Europa moderna, explica um comunicado divulgado pela COMECE. A mensagem do Papa, segundo o cardeal Jean-Claude Olerich, presidente da Comece, é um encorajamento para continuar a trabalhar em diálogo com as instituições da União Europeia para construir um mundo melhor que reflita os sonhos de paz e do bem comum. O próprio Papa Francisco, na mensagem, antecipava que a Assembleia da Comece também era ocasião propícia para aprofundar as relações com a Santa Sé e para confirmar a Igreja na sua missão evangelizadora e a serviço do bem comum. Afinal, exortava o pontífice, os cristãos têm atualmente uma grande responsabilidade para despertar a consciência da Europa, para animar processos que gerem novos dinamismos na sociedade. Na programação da Assembleia da Comece, consta a reflexão sobre alguns dos grandes desafios da União Europeia, como a assistência social e econômica aos membros mais vulneráveis das nossas sociedades, políticas de migração e asilo e desenvolvimento humano sustentável. Na agenda, também está prevista uma discussão sobre a contribuição da Igreja Católica para uma rápida recuperação da pandemia da Covid-19, que seja justa para todos e baseada na justiça ecológica, social e contributiva, e sobre o papel da Igreja na União Europeia, também à luz do apelo do Papa Francisco por um saudável laicismo, onde quem é crente seja livre para professar publicamente a fé e de propor o próprio ponto de vista na sociedade. Enfim, a Comece informa que, devido às medidas sanitárias em vigor com o agravamento da emergência do coronavírus, a missa para a Europa, prevista para ser realizada durante a Assembleia em Bruxelas, presidida pelo cardeal Pietro Parolin, foi cancelada, assim como a visita do secretário de Estado. Como foi cancelado também o encontro com Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, que foi testada positiva para a Covid-19 e para a qual os bispos europeus desejam uma rápida recuperação.
Nutrir a resiliência. Esse é o título de um programa online organizado pelo Centro de Leigos de Roma. Trata-se de uma série de reflexões semanais enviadas por e-mail que vão desde o autocontrole à relação com os outros, o diálogo entre jovens e idosos e a vida espiritual. O programa, em inglês, será encerrado com um encontro virtual entre estudantes, jovens profissionais e o cardeal Michael Chesney, subsecretário do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, em 18 de novembro. O tema desse evento será Todos no Mesmo Barco, Nutrir a Resiliência na Comunidade Global, e abordará a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. A tempestade causada pela atual pandemia da Covid-19 nos coloca sob pressão, diz a diretora do centro, Dona Arsuto, professora de espiritualidade na Pontifícia Universidade Gregoriana. Como diz o Papa Francisco, a crise expôs nossa vulnerabilidade. Ela revelou aquelas falsas e supérfluas certezas sobre as quais construímos nossas rotinas, afirma. Embora a palavra resiliência seja um termo da psicologia, pode ser pensada também na espiritualidade cristã, no contexto da virtude da fortaleza, diz ela. Uma resposta é ser proativos, nutrir a resiliência, pessoalmente, em nossas famílias e comunidades, na Igreja e na comunidade global, comenta a teóloga. A resiliência é um dom que vem de Deus e nos dá coragem e força, e nos permite superar o medo. Não queremos simplesmente sobreviver a essa crise ou a uma próxima que apareça no caminho, mas esperamos, com a ajuda de Deus, ser transformados em mulheres e homens capazes de fazer a diferença para outros, por meio de uma vida de serviço, resume a professora. Entre os autores dos textos semanais está um brasileiro, o jornalista Felipe Domingues, que foi consultor no Sínodo dos Bispos sobre os Jovens em 2018. Há também o arcebispo Ian Ernest, diretor do Centro Anglicano em Roma e representante do arcebispo de Cantuária junto à Santa Sé. A religiosa Marianne Logri, membro do Instituto de Irmãs da Misericórdia na Austrália e em Papua Nova Guiné. E a psiquiatra e psicanalista Catherine Stevenson, de Houston, Estados Unidos. Quem estiver interessado em receber os textos ou participar do evento online, pode se cadastrar no site Centro de Leigos. A crise econômica e social está também se agravando em Portugal devido à emergência do coronavírus e a Cáritas tem cada vez mais dificuldade em responder a todos os pedidos de ajuda. Isso foi confirmado pelo presidente da instituição caritativa, Eugênio Fonseca, na conclusão de um encontro com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Estamos entrando em tempos muito difíceis, disse aos jornalistas Fonseca, citado pela agência Eclésia, que falou de um aumento de 48% no pedido de ajuda este ano devido à Covid-19. Na primeira metade do ano, um total de 50 mil pessoas dirigiram-se a Cáritas, explicou ele. São frequentemente pais solteiros ou jovens adultos que perderam um rendimento e tiveram seus projetos de vida cancelados. 6 mil pessoas se beneficiaram do programa especial Inverter a Curva da Pobreza em Portugal, lançado pela organização em abril passado e destinado especificamente às vítimas do coronavírus. A Cáritas distribui ajuda alimentar direta ou cupons alimentares, mas também ajuda financeira para pagamento de aluguel, 61%, despesas de saúde, 17%, e pagamento de contas de luz, 11%. Esta ajuda se acrescenta à das Cáritas diocesanas. Em colaboração com as cooperativas agrícolas e bancos de crédito agrícola portugueses, a Rede Nacional também promoveu um projeto para oferecer apoio alimentar, direto ou em dinheiro, às famílias e instituições mais necessitadas. Em resposta à crise, Fonseca pediu às instituições um plano nacional contra a pobreza, incluindo incentivos fiscais e medidas para assegurar o acesso à habitação, saúde e educação. O governo de Lisboa encarregou uma comissão para elaborar o plano até 15 de dezembro. E nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais um programa da Rádio Vaticano.